Ora, muito bom dia. E em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, faço parte da Comissão de Educação, a deputada Elsa Paes, igualmente. E, portanto, estamos aqui, tivemos conhecimento que tinham solicitado ser recebidos. Isto é, desde já, agradecer a vossa participação e darem-nos conta do que são as preocupações, nomeadamente na área da ciência, que é um pilar inquestionável da nossa sociedade. Ainda mais premente hoje em dia, no ritmo da nossa sociedade de hoje. Portanto, agradecia só se indicassem os nomes, não sei se já temos. O doutor António Neto
António Neto da Silva.
e a doutora Domingas Carvalhosa. Sim?
Agora.
Obrigada. Portanto, eu sou Maria José Castelo Branco, do Grupo Parlamentar PSD. Portanto, faz
Muito
favor,
obrigado.
então.
Sou presidente da Associação das Indústrias do Espaço e o Ministério da Ciência normalmente tem a liderança destas questões do espaço. Isto por razões históricas, foi na altura o professor Mariano Gago, em 2000, que pôs Portugal na Agência Espacial Europeia, e depois o Ministério da Ciência, portanto, em consequência disso, tem mantido o pelouro, chamemos assim, dentro do governo desta área do espaço. O espaço é um setor que tem uma importância vital se Portugal quiser modernizar-se. Nós temos em Portugal uma estrutura produtiva muito baseada em produtos, nos chamados produtos clássicos, têxteis, calçado, madeira, cortiça, fileira florestal. E o setor do espaço é o setor, há seis setores. Sem ser estabelecida ordem hierárquica, há seis setores que são os setores tecnologicamente mais desenvolvidos no mundo. O espaço é um dos seis setores. Por outro lado, na presidência francesa da União Europeia, o espaço foi declarada a indústria prioritária para a Europa. Até porque a Europa está hoje fortemente dependente de todas as informações dos Estados Unidos e da tecnologia americana. O GPS que nós usamos, por exemplo, vem do nome GPS, que é o sistema americano que permite este tipo de serviços. Como sabem, provavelmente a Europa está neste momento a fazer o programa Galileu para substituir, para se tornar independente dos Estados Unidos. Um outro ponto muito importante é que quando nós queremos informação, por exemplo, sobre localizações militares, questões que têm a ver com defesa, temos que recorrer aos Estados Unidos, que felizmente são nossos amigos, mas nunca se sabe quando é que podem deixar de o ser e, portanto, faz todo sentido que a Europa hoje esteja a apostar na sua independência relativamente àquilo que é determinante para o futuro do mundo. E para o domínio do mundo, se quisermos chamar assim, ou se quisermos para o equilíbrio dos poderes, que é o espaço de onde, de facto, nós podemos observar tudo sobre a Terra. A indústria do espaço é uma indústria muito institucional, ou seja, sem a participação dos governos, esta indústria não existe. O que significa que Portugal, tendo entrado para a Agência Espacial Europeia no ano 2000, foi só a partir daí que a indústria do espaço começou a desenvolver-se em Portugal. Portanto, se Portugal não estiver na Agência Espacial Europeia, não há nenhuma hipótese de se fazer trabalho na área do espaço, na medida em que só os países que fazem parte da Agência Espacial Europeia é que podem desenvolver trabalho para a Agência Espacial Europeia, que é o nosso principal cliente. O nível tecnológico da nossa indústria hoje já é muito avançado e muitas vezes outras agências, como a NASA dos Estados Unidos, a agência japonesa, a agência chinesa, mesmo a agência russa, às vezes pede-nos para sermos nós, porque somos nós que temos essa tecnologia, a fazer determinados trabalhos. Neste momento, nós vivemos em Portugal uma situação de preocupação financeira, dado os desequilíbrios que conhecemos e que não, sobre os quais não vale a pena elaborar, e, portanto, aquilo que temos estado a assistir é um corte sistemático de um conjunto de aplicações financeiras por parte do Estado. Eu chamo aplicações financeiras, porque uma coisa é despesa não reprodutiva e outra coisa é despesa reprodutiva. Bom, e portanto nós estamos muito preocupados porque para que possa existir indústria de espaço é necessário que Portugal seja membro da Agência Espacial Europeia. Eu penso que este problema, aliás foi-me afirmado por membros do governo, este problema está ultrapassado, porque em outubro do ano passado esteve sobre a mesa a própria saída de Portugal da Agência Espacial Europeia. Foi-me dito no Ministério da Ciência que não ia haver dinheiro para Portugal continuar membro da Agência Espacial Europeia. Essa situação foi ultrapassada, portanto, e aquilo que o problema que se põe agora é a participação nos chamados programas opcionais. Ou seja, na ESA há duas áreas que envolvem a aplicação, que envolvem investimento. Um é ser membro da Agência Espacial Europeia, funciona quase como o pagamento de uma cota e que permite depois o desenvolvimento de programas científicos, a concepção de programas que depois a indústria tem que executar. Portanto, a concepção de programas por parte dos institutos e das universidades que depois terão que ser executados pela indústria. E depois a outra parte, portanto, nós chamamos a esta que acabei de referir obrigatória, a outra parte é chamada programas opcionais. E se um país está na Agência Espacial Europeia, mas não subscreve programas opcionais, novamente não há indústria do espaço, porque não havendo subscrição de programas opcionais, não há a possibilidade das empresas desse país concorrerem a esses programas. E é aqui que hoje se põe, de facto, o problema fundamental. A nossa indústria, em 2005, fez uma subscrição na ordem dos 32 milhões de euros de programas opcionais. Em 2008, por impreparação da interministerial, e portanto não houve coordenação entre os diferentes setores do governo, à última hora a subscrição passou para 14,5 milhões, ou seja, fomos cortados de 50%, e por isso nós dizemos agora que não pode haver mais cortes. Pelo contrário, era importante regressar ao valor de subscrição de 2005, enfim, com correção monetária. Eu deixei-vos aí um quadro, nesse position paper, no fim, daquilo que é a proposta para o espaço, da Associação das Indústrias de Espaço, para a afetação de verbas por cada um dos programas, que corresponde às capacidades que a indústria tem desenvolvido. Um ponto extremamente importante, ou um conjunto de pontos extremamente importante a referir, é que este é um setor que exige continuidade. Ou seja, a própria Agência Espacial Europeia não entrega trabalhos se não sentir que o país está apostado naquele setor. Porquê? Porque o país desenvolve conhecimentos, que muitas vezes são únicos, e já referirei a isso, e depois, se no ano seguinte não investe naquele programa, tudo que foi o próprio investimento da Agência Espacial Europeia se perde. Ou seja, tem que ir para outro país tentar arranjar, e a partir do zero, quase, o mesmo tipo de conhecimentos e o mesmo tipo de capacidade. Por outro lado, esta indústria é uma indústria que retorna. Por cada euro colocado na Agência Espacial Europeia, retornam 2 euros a Portugal. Portanto, Portugal, o dinheiro não é perdido, há um retorno à economia portuguesa de 2. O que significa que uma visão contabilística que diga agora cortamos 30% em tudo, não tem em conta este facto de que, ao aplicar dinheiro na Agência Espacial Europeia, regressam por cada euro aplicado 2 euros a Portugal. Um outro ponto também é que quem trabalha na área do espaço são indivíduos altamente qualificados. Um terço dos nossos colaboradores são PhDs, são doutorados. Os restantes são, no mínimo, mestres. Isto custa muito dinheiro, porque nós, quando falamos de doutorados, às vezes dizemos sim, mas um curso de doutoramento, digamos, a parte do PhD, custa para aí 50 mil euros, não é isso? É que nós estivemos a formar uma criança desde que nasceu, começou a tomar o biberão, com a aplicação dos pais, com a aplicação da sociedade, com o ensino primário, secundário, etc. Isto custa milhões. E que no momento em que eles estão preparados, em que já têm conhecimentos adquiridos no learning by doing da própria indústria do espaço, depois dizemos, não há mais trabalho para vós em Portugal, e eles imediatamente têm trabalho em França, na Itália, na Alemanha, onde quer que seja, onde estão indústrias do espaço. Portanto, para eles é muito simples, o trabalho está lá à espera deles, vão-se embora e, portanto, isto é um bocado da reprodução da pobreza do país. Ou seja, nós aplicamos milhões a formar pessoas e depois, quando nós temos uma indústria que os acolhe em Portugal e que os mantém em Portugal, dizemos, agora não há mais dinheiro aqui para esta coisa do espaço e eles vão produzir riqueza lá para fora. E ainda por cima uma riqueza que, em termos de valor acrescentado bruto em Portugal, os nossos colaboradores produzem 4 vezes a média portuguesa. Portanto, o valor acrescentado bruto per capita dos nossos colaboradores é 4 vezes a média nacional. Por outro lado, também, é uma indústria 100% exportadora. E, neste caso, é mesmo 100% exportadora, porque, às vezes, há aqui uma ilusão económica, que é, nós dizemos, vamos dizer, por exemplo, automóveis, 100% exportadora. É, mas a maior parte das peças e os motores, etc., vieram de fora. Portanto, é 100% exportador, mas temos que descontar ali uns 50% que foram incorporados. Aqui não. Nós aqui o que exportamos é massa cinzenta portuguesa. E, portanto, é 100% exportadora, mas 100% puros. Portanto, é uma indústria exportadora e às indústrias exportadoras tem o governo referido dar absoluta prioridade. E, portanto, de uma forma rápida, há apenas 2 pontos que eu gostaria de complementar, que é, por um lado, é uma indústria onde Portugal tem liderança a nível mundial em alguns nichos. Há áreas, há projetos da Agência Espacial Europeia que são entregues a empresas portuguesas sem concurso. A agência, por exemplo, simplesmente não faz concurso, porque a única empresa... E isto é verdade para praticamente todas. A única empresa que sabe fazer aquilo é uma empresa portuguesa. Portanto, não faz concurso. É entrega por ajustamento direto. Por exemplo, voa em formação de satélites. Muitas vezes é preciso pôr satélites a voar em formação, de tal forma que a fotografia tirada ao solo a partir deste encaixe exatamente na fotografia tirada ao solo. É um bocado como as máquinas fotográficas, nós... quando queremos uma paisagem, tiramos um bocado e depois tentamos tirar ao outro e depois cortamos as fotografias e pomos juntas. Neste caso, este é um caso muito concreto. Outro caso é a inteligência de aterragem da Mars Express e a Venus Express. Portanto, estas naves com destino a Marte e a Venus, todo o sistema de inteligência que faz com que elas tenham a inteligência de perceber se estão no sítio da aterragem onde estão a chegar, se há um buraco ou se há uma zona muito inclinada, que obviamente se aquilo caísse perdia-se todo o investimento feito. Não aterrem aí, mas vão procurar um sítio plano, isso foi feito por adjudicação direta para uma empresa portuguesa, por exemplo. Portanto, este tipo de coisas de que eu estou convencido, nós temos low profile, funcionamos muito em low profile, mas é evidente que os portugueses se sentiriam muito orgulhosos daquilo que a indústria do espaço faz em Portugal. Mas, portanto, este facto do reconhecimento pela Agência Espacial Europeia de que Portugal está tecnicamente à frente em termos de tecnologia de ponta em muitos setores. Um outro ponto interessante é que a Agência Espacial Europeia não faz concursos com base no preço. A agência estabelece o preço, depois escolhem aqueles que tecnologicamente sabem fazer melhor, escolhem os melhores tecnológicos. E nós temos um retorno a Portugal de 100%, ou seja, o nível de retorno a Portugal do dinheiro aplicado na Agência Espacial Europeia é de 100%, e em alguns anos já ultrapassamos até aos 100%. O que quer dizer que, de facto, nós tecnologicamente estamos à cabeça, não apenas a nível europeu, como a nível mundial. E isto tem depois uma outra consequência muito interessante, e penso que é o único setor que eu conheço, poderá haver outro, mas eu não conheço, em que empresas relativamente pequenas, como são as nossas, na área do espaço, subcontratam gigantes como a Thales, a Alenia, etc. Portanto, empresas com 45, 50 engenheiros em Portugal, que têm como não são subcontratadas, têm como subcontratadas empresas que têm centenas de milhares de pessoas a trabalhar e milhões de produto, portanto, de produto final. O que significa que, de facto, este setor é um setor muito especial e que, se Portugal pretende sair daquilo que, pelo menos antes da Ford Volkswagen vir para Portugal, era uma característica absoluta, que é estar completamente concentrado em indústrias clássicas, com baixa elasticidade de rendimento da procura, ou seja, são tipo de indústrias que, à medida que o rendimento mundial aumenta, a participação destas indústrias nesse crescimento diminui em termos, não é em termos absolutos, é em termos relativos. Portanto, se o produto mundial, vou dizer um número, cresce de 10%, a têxtil ou o calçado crescem de 2% ou 3%. Esta aqui é exatamente o inverso. À medida que o rendimento mundial aumenta, aumenta muitíssimo mais, proporcionalmente muito mais, a área do espaço. Porque é determinante hoje, em termos mundiais, não apenas por questões de defesa. Eu, há bocado, quando mencionei a localização dos exércitos, não. Estes valores de investimento que nós estamos neste momento a pedir ao governo, que é na ordem dos 36 milhões para 3 anos, dá 12 milhões por ano, nos programas opcionais, têm retornos que nem é preciso estar a quantificá-los, porque percebe-se imediatamente. Nós, a partir do espaço, dizemos ao governo, damos a informação ao governo de quais são as zonas que estão para pegar fogo. Se o governo quiser, mandam-me descer aquelas áreas e essa questão fica imediatamente resolvida. Quantos milhões de milhões gastamos nós com incêndios todos os anos? Por outro lado, não fosse mais os aviões que vêm para aí, etc., penso que custam muito mais do que aquilo que seria a área do espaço. Portanto, nós conseguimos avisar com tempo o governo quais são as áreas que podem começar a pegar fogo e, portanto, para entrar aí. Os agricultores do Vale do Sorraia, por exemplo, estão a ser ajudados a partir do espaço. Nós estamos a dizer-lhes quais são as zonas que precisam de água, quais são as zonas que têm água a mais, e portanto, a intervenção fazendo-se atempadamente, isto aumenta a produtividade da agricultura de uma forma brutal. Brutal. Não se perdem culturas, e não se perdem culturas nem por excesso de água, nem por carência de água, porque eles estão continuamente a ser informados. Outra coisa em que é fácil perceber a importância é a monitorização das nossas águas e da nossa zona económica exclusiva. Navios que estejam petroleiros a lavar porões e a poluir as nossas águas são imediatamente identificados a partir do espaço. Navios que andem a pescar sem autorização, porque nós conseguimos saber qual é o navio e, portanto, damos a informação, são imediatamente detectados. O que é que isto permite? Nós, se quisermos ser eficazes no policiamento, digamos, na proteção da nossa zona económica exclusiva, teríamos que ter aí não sei quantos helicópteros e não sei quantos submarinos andar de um lado para o outro e, mesmo assim, era falível. A partir do espaço, nós vemos a zona económica exclusiva praticamente toda, está bem? Em contínuo. E, portanto, só o que poderemos poupar em termos de evitar poluição da nossa zona económica exclusiva ou evitar roubos de pesca, num período em que, como sabem, a pesca vai escasseando e se torna recurso muito, muito necessário, só isso vale aquilo que nós estamos a propor que o Estado subscreva e que, para dar um paralelo, é equivalente, em termos anuais, a 3 km de autoestrada, sendo a autoestrada em plano, porque se forem subidas ou em descidas ou a perfurar montanhas, seria muito mais cara a autoestrada. Portanto, é isto que nós pedimos, é que o governo tome decisões com definição de prioridades e não com informação meramente contabilística de corte cego e com a consciência de que esta é uma, como penso ter ficado provado, é uma indústria de ponta, de grande importância, definida como a indústria prioritária para a Europa, como eu vos referi na presidência francesa da União Europeia, e que não custa mais que 3 km de autoestrada todos os anos. E era para isto que nós vos queríamos sensibilizar e agradeço muito terem-nos recebido. Estou disponível para responder às perguntas que entenderem.
Se não se importasse, se chegar. Agradeço mais uma vez a vossa presença e gostaria só de colocar, nos chegamos há bocadinho, estávamos a questionar, onde é que está sediada a empresa?
A
agência? Sim, sim, sim.
A agência que é a Agência Espacial Europeia?
Sim. Não. É essa. A estação mesmo, a Agência Espacial.
A ESA
tem a sede em
base em Bruxelas.
Em Bruxelas. Uhum. Pois era isso que estava. Pronto, em termos de, logicamente, que os espaços sempre se justificam, e a referir-se há pouco à guerra, ao contexto de guerra, porque infelizmente a ciência, infelizmente ou felizmente também, a ciência andou sempre um bocado a reboque dos interesses de guerra e das estratégias. A própria referiu aqui do GPS, nasceu à custa da necessidade de controlar onde é que andava quem, não é? E os georreferenciais têm interesse no foco nesse aspecto, por exemplo, eu sou geóloga, portanto, em termos de georreferenciais são importantíssimos em termos até da prospeção, em termos económicos, a prospeção mineira, não é? Dos potenciais. Tudo isso, não é? Agora, há alguns aspectos que eu gostaria só que nos deixassem, que em relação aos portugueses que estão, têm a ideia de quantos técnicos portugueses estão a colaborar com, direto ou indiretamente, com estes trabalhos da agência?
Indiretamente tem dificuldade.
Pois, porque depois, mas por causa desse problema... Desse...
direto que fizemos às nossas empresas, nós temos entre 250 e 300, dos quais um terço de ITSDs e, portanto,
sim, sim.
O resto de masters.
E de que áreas de formação?
São, fundamentalmente, na engenharia espacial, são das matemáticas, uhum.
Uhum. E em relação, por exemplo, tem algum tipo de protocolos com universidades portuguesas?
As empresas estabelecem diretamente.
As próprias empresas, não é?
É uma área, se me permite, esta indústria, a indústria do espaço é uma indústria muito engraçada, porque raramente nós vamos sozinhos a um projeto.
Uhum.
Pode acontecer, pois. Mas é raro. Portanto, se uma determinada empresa do espaço que pega num projeto, imagino a Edisoft, por exemplo, normalmente vai buscar a Deimos ou vai buscar a Critical para irem juntos. E vice-versa, se a Deimos tem um projeto, vai buscar, portanto, complementam-se muito e andamos
em termos
juntos,
no UOL. Sim, sim, sim.
E obviamente com as universidades também.
É essa a grande vantagem da globalização, não é?
Portanto, é uma área onde este trabalho, universidade, institutos e empresas, se verifica permanentemente.
Ou seja, uma aplicação direta das descobertas e dos avanços científicos, não é? E em termos de esses trabalhos, tanto está-me a dizer que ora são solicitados diretamente às universidades e também acontece ao contrário, não é? Nos dois sentidos. E em relação aos desenvolvimentos...
Solicitar às empresas, não. Normalmente é ao contrário. Quando a empresa surge é quando o programa científico está definido,
uhum.
E se quer implementar o programa. Portanto, uhum. Aí é a indústria que sabe fazer, é a indústria que faz. A indústria, em alguns casos, vai buscar à universidade, uhum. Algumas competências que eventualmente não tenha dentro.
Por exemplo, doutorandos?
Não tanto doutorandos, mas conhecimentos específicos. Trabalhos que a universidade tenha.
Já
não
possui.
É?
Não em termos de investigação propriamente dita.
Por exemplo, o professor José Manuel Rebordão, ainda há pouco tempo, eu não me lembro qual era o projeto, mas ainda há pouco tempo o professor José Manuel Rebordão colaborou diretamente com uma das nossas empresas para um determinado...
Uhum.
Mas tem mais a ver com competências específicas, está bem? Uhum. Que existem na universidade.
E há bocadinho referiu que, em relação aos montantes, que de 2005... seriam 32 milhões de euros de comparticipação do Estado português e que desceu para 14 em 2008 e de lá para cá.
Não, porque isto é 3 em 3 anos.
Sim, sim. E de 2008 para cá. Ah, tá. Uhum.
Tem aqui, em 2005, 31 milhões uhum. E meio. Em 2008, repara, cortaram demais... Foi mais de 50% o corte. Está na última página desse.
Sim, sim. É o quadro, no fim.
Portanto, o corte foi superior a 50% por impreparação da... Isto não é para sacar culpas a ninguém,
sim, sim, sim.
Mas a ProEspaço avisou em duas páginas do Expresso um mês antes que a Intermedicidade não estava a ser preparada e que a tendência era para dar as notas. Porquê é que deu a geneira? Porque o ministro Mariano Delgado chegou a Bruxelas, deve ter feito as contas durante o avião e depois começou de Bruxelas a telefonar para o ministro do Ambiente a dizer, olha, tu agora vais subscrever tanto e para o da Agricultura tu vais... E eles disseram, pois, não temos aqui dinheiro, não tínhamos pensado nisso, não alocamos, claro. E pronto. E aconteceu.
E depois houve uma recuperação já em 2000.
E, portanto, esta história dos cortes para nós, agora mais um corte, é fatal. Quer dizer, acaba-se a indústria e o conhecimento em Portugal e quem tem a massa cinzenta vai-se embora para as empresas estrangeiras. Quer dizer, eles não têm problema.
Mas no último
não vai aumentar o desemprego em Portugal, não é? Porque eles vão-se embora por aí simplesmente.
Mas no último triênio voltou a ver.
Isso é a nossa proposta, que é para esta interministerial agora no dia 20 e 21 de novembro.
Sim, sim.
Essa é a nossa proposta, que é igual ao fim e ao cabo de 2005, corrigida de fator monetário.
Sim, sim, sim.
Corrigida da taxa de inflação.
5 mil em França. Está certo.
Uma coisa, uma informação só. Mesmo esses 15 milhões foram empurrados com a barriga pela Agência Espacial Europeia. A Agência Espacial Europeia, normalmente estas alocações, ou seja, este Conselho de Ministros da Agência Espacial, faz-se e toma decisões para os 3 anos seguintes. Afeta verbas para os 3 anos seguintes. A última vez, que foi 2008, eles afetaram verbas para os 3 anos seguintes e depois empurraram com a barriga mais um ano.
Uhum.
Em termos de real, devia ter sido ano passado.
Uhum.
Já passou mais um ano, tá bem?
Pois,
com o mesmo valor.
Sim, sim. E só mais um... Era por causa... tivemos conhecimento que já reuniram com outras comissões... Que tipo de avanços conseguiram?
Com a Comissão dos Assuntos Europeus,
uhum.
E vamos reunir sexta-feira com a Comissão do Orçamento e Finanças. Eu, entretanto, já tive reuniões também com a Sra. Secretária de Estado da Ciência,
uhum.
Um conjunto de reuniões que começaram em outubro do ano passado, quando, de facto, tudo era muito negro. A Sra. Secretária de Estado está muito sensibilizada, percebeu a importância e, portanto, eu diria quase que é uma fã do setor espaço. Tive conversas com o Sr. Ministro da Economia, tive reuniões, uma delas até promovida pela Sra. Secretária de Estado da Ciência, com o Secretário de Estado da Inovação, que é no Ministério da Economia, neste momento, quem está também com esta área, e criei uma comissão técnica, portanto, das pessoas mais técnicas, que estão a ter reuniões com cada um dos ministérios que são relevantes. E quais são os ministérios relevantes? Temos o Ministério da Ciência, que tem sempre liderado, bom, embora nós achemos que isto, que a economia devia estar muito envolvida também, mas é o Ministério da Ciência. O Ministério da Economia, agora por maioria de razão, porque absorveu o Ministério das Obras Públicas, não é? E o projeto Galileu, tudo que é Galileu, é Ministério das Obras Públicas, portanto, é Ministério da Economia agora. O Ministério da Agricultura, porque a observação do crescimento das plantas, da agricultura, etc., é muito relevante. O Ministério da Administração Interna, em termos de informação de coisas que têm a ver com segurança, etc.
Uhum. A economia,
o Ministério
também
dos Negócios Estrangeiros,
os recursos.
Por razões de representação externa, mas, portanto, fundamentalmente, eu penso que não me está a escapar nenhum. O Ministério do Ambiente, que eu agora até já me perdi. Onde é que ele está?
Está na Agricultura.
Está, pronto,
agricultura.
Ok. Então, já, Ministério do Ambiente, obviamente a questão dos fogos, etc.
E a Administração Interna, que tem a questão dos fogos.
Isso eu já disse.
Sim, sim, sim. Sim. Já. E na economia, logicamente, também a parte de recursos naturais.
E, portanto, é muito importante esta, eu não vos queria amassar, mas nós temos andado a pugnar há muitos anos, desde 2003, portanto, quando foi criada a Proespaço, pela criação se poderia chamar uma unidade de missão na dependência direta do Primeiro-Ministro. Porquê? Porque é a única forma de haver uma coordenação entre ministérios. Porque senão cada um vai fazendo... Eu já tive 2 ou 3 vezes os indivíduos da Agência Espacial Europeia a telefonarem-me e a dizerem expliquem-me lá o que é que vocês querem. Porque o Ministério dos Negócios Estrangeiros disse-nos uma coisa e o Ministério da Ciência disse outra e a FCT disse outra e a gente não percebe bem porque eles não dizem que querem a mesma coisa. Portanto, há muita descoordenação.
Uhum.
E nós, nesta coisa do espaço, estamos a lidar com empresas que não brincam em serviço. São terríveis.
Uhum.
Alemães,
italianos, franceses, são terríveis, têm um poder de lobby, tudo muito coordenado e, portanto, metem, conseguem buscar os programas que querem. A coordenação é muito importante, mas eu não espero amassar com isso.
Eu passava a palavra à senhora deputada.
Eu queria cumprimentá-los e, sobretudo, felicitá-los pelo trabalho que têm desenvolvido. Eu confesso que não conhecia a importância desta associação no, ao nível do impacto e do retorno que qualquer investimento pode ter nesta área. E registrei, sobretudo, as vossas preocupações. Nós sabemos e temos vindo a dizer nesta casa que o investimento em investigação e em ciência não pode ser nunca visto como um investimento a curto prazo. Qualquer gestão do orçamento que implique cortes imediatos sem uma visão de futuro do retorno é uma gestão sem visão de futuro e errada. E, portanto, o investimento para a ciência tem que ter uma outra, um outro enquadramento, uma outra visão. Espero que possa ser tido em consideração, sobretudo as vossas preocupações, no quadro do orçamento que estamos a apreciar, justamente hoje na Generalidade, na Assembleia da República. Senhor Doutor, a primeira pergunta que eu gostava de lhe perguntar é se isto é uma previsão, não é, este mapa que nos apresenta, mas no orçamento concreto deste ano, qual é o montante que está inscrito? E se esse montante fica muito aquém daquilo que seria necessário para que todo este projeto se desenvolva no quadro que acabou de nos, do qual acabou de nos dar conta, que parece-me ser o mínimo indispensável para a sobrevivência das próprias associações e para um retorno e, sobretudo, também para que nós consigamos ser um parceiro no quadro europeu que possa ir para as mesas de negociação. Daí ser expulso caso não consiga reunir os mínimos para fazer parte dessa mesma mesa. Portanto, eu gostava de lhe perguntar num primeiro momento quantas são, já percebi, também era essa pergunta que tinha para lhe fazer, mas a minha colega, a senhora deputada Maria José Casanova já perguntou quantos técnicos estão implicados neste trabalho e quantas indústrias estamos a falar. De quantas indústrias portuguesas e onde é que elas estão localizadas. Portanto, era uma questão que eu gostaria de lhe perguntar. E se, se estas pessoas fugirem, chamada fuga de cérebros, o que é que vai acontecer a esta indústria? Porque formar cérebros não é carregar num botão e no dia seguinte vão buscar-se, mesmo quando eles estão a acabar as licenciaturas ou têm PhDs, nem necessariamente, não são necessariamente nesta área. Portanto, há todo um investimento que abrir-se mão dele, não se vai recuperar no dia seguinte. Portanto, o que é que vai acontecer a estas indústrias se estes cérebros se forem embora? E como é que, ao nível deste orçamento, as vossas preocupações estão traduzidas? Se o corte que está previsto, porque eu não tenho neste momento a visão do orçamento da ciência, e muito... E não tenho, sobretudo, de uma forma pormenorizada, porque também ainda não chegaram ao Parlamento os mapas setoriais, só chegou o orçamento na sua generalidade. Portanto, se ao nível das questões setoriais, esse corte que já está previsto, porque neste momento há um que está previsto, se já vai implicar todas essas, ou melhor, não vai acautelar as preocupações que o Sr. acabou de nos apresentar. Não sei se tem esta visão do que está inscrito, seguramente terá, do que está inscrito no orçamento. Gostava também de lhe fazer essa pergunta e, mais uma vez, felicitá-lo pela excelência do trabalho que aqui nos apresentou, que vai muito na linha de outros trabalhos ao nível da ciência, e de outras associações e de outras também agências de ciência e laboratórios com quem esta Assembleia da República tem falado. E, portanto, esta vossa preocupação é mais uma a juntar a tantas outras. E, de facto, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vemos isto com grande apreensão. Também sabemos que foi nos últimos 10 anos que Portugal conseguiu uma projeção e um impacto internacionalizando a ciência muito forte, e não gostaríamos que, por questões meramente orçamentais, perdêssemos este investimento, até porque qualquer desorçamentação e cortes muito profundos vai implicar um retrocesso de anos para o futuro que é quase incalculável neste momento. Muito obrigada.
Obrigado. Em primeiro lugar, dizer-lhe que eu, do que está inscrito para o Orçamento do Estado, para este ano, eu penso que relativamente a esta área não há nada ainda inscrito. Penso.
Portanto, não,
como?
Aqueles
12
milhões.
Ah, não, os 14,5 foram afetados, portanto, há 4 anos, em 2008, e se fizermos bem as contas, como acabou por ser empurrado para 4 anos e não ficou em 3, isto está à volta de 4 milhões por ano. Foi um corte brutal. Nós temos, eu posso lhe dizer que na minha empresa, nós tínhamos preparado uns meses antes, pelo menos para uma continuação do nível de subscrição, e temos 1000 metros quadrados no Parque das Nações, na Torre Zen, temos 1000 metros quadrados porque preparamos-nos para o crescimento que seria normal, não é? Do espaço, e nós neste momento não usamos a não ser metade do espaço, porque não precisamos, está lá, está à espera, está expectante, mas não usamos, e tudo isto foi devido a esta passagem para 14,5 milhões de 32 milhões em 2005. Bom, relativamente à questão das perspectivas, aquilo que eu tenho é o seguinte: primeiro começou por nos ser dito que não haveria dinheiro sequer para Portugal continuar na Agência Espacial Europeia. Essa parte terá sido já ultrapassada. Nas conversas que tive com o Sr. Ministro da Economia, é clara a intenção do Ministro da Economia de reforçar as verbas relativamente a 2005, a 2008, eventualmente chegar ao nível de 2005, mas não há um comprometimento como tal, que eu também percebo, e já lá vou a seguir. Aquilo que me foi afirmado, no entanto, pelo Secretário de Estado da Inovação foi que a questão, e a própria FCT já disse também à nossa comissão de nível técnico, é que a permanência na Agência Espacial Europeia estava adquirida, ou seja, Portugal não sai da Agência Espacial Europeia. O problema está na subscrição dos programas opcionais, ou seja, é precisamente este o tal valor de que estamos aqui a falar, destes 30, sim, destes valores. Portanto, este é o ponto da situação, é a sensibilidade que nós temos. O Ministério da Economia percebeu a importância disto, o Ministério da Ciência, e, portanto, querem, mas não vos digo nada que não saibam muito melhor que eu. Neste momento há uma ditadura absoluta do Ministério das Finanças e, portanto, eles não se conseguem comprometer, porque não sabem depois o que é que Deus vai dizer, não é? E, portanto, há compromisso, há sensibilidade, há vontade, mas depois as finanças é que acabam por dizer, e, portanto, não pode haver um comprometimento. Agora, comprometimento firme, esse sem dúvida é que continuamos na Agência Espacial Europeia. Já é alguma coisa. Não é o suficiente para termos indústria. E, portanto, como lhe disse, estes cérebros que fazem parte da elite mundial, até porque são melhores que a maior parte da elite mundial, ou a totalidade da elite mundial em muitas áreas, como vos disse há bocado, em que as coisas nos são entregues até por adjudicação direta, porque não há ninguém que saiba fazer a não ser nós, esta gente tem emprego imediato. Emprego imediato lá fora, não é em Portugal. As empresas, as Alenias, as Thales, as grandes empresas mundiais, é só eles estarem disponíveis e vão logo buscá-los. E depois vão realizar as mais-valias que resultam daquilo que nós pagamos para eles serem aquilo que são. Portanto, sobre isso não há nenhuma dúvida. Por outro lado, há o ISE, Instituto Superior de Engenharia. O ISE. Não é o ISE. As siglas são tantas na área do espaço que eu às tantas perco. tem um curso de engenharia com doutoramentos de engenharia do espaço. Das duas, uma, ou fecham o curso, ou continuam a fazer o curso. E quando acabarem de fazer o curso, quando nós apagarmos o doutorado, eles vão-se embora, porque não têm indústria do espaço, não têm nada que os fixe aqui. Eu lembro-me, estas flutuações são terríveis e imortais para a indústria. Isto, como disse, é qualquer coisa. É uma indústria que precisa de um comprometimento a prazo. O Estado não pode andar... Agora, daqui por 3 anos, já não sei se vamos subscrever... Eu lembro, eu penso que foi com a doutora Maria da Graça, que está agora no Parlamento Europeu, quando foi Ministra da Ciência, foi mesmo feito um programa para a fixação de cérebros em Portugal. Eu lembro perfeitamente disso, até com subsídios e tudo, incentivos e não sei quantos. E depois, de um momento para o outro, isto muda tudo. Não dá, porque a fixação de cérebros num país... E eu estou na comissão que sabe muito melhor que isto, e perdoem-me estar a referir isto, mas é só para suportar os meus argumentos. A fixação do cérebro num país é o que faz a diferença para o país sair do nível onde está para um patamar muito superior. Bom, se nós continuamos aqui, só com. São, obviamente, portugueses, com todos os direitos, etc. Mas só com agricultores, com operários têxteis, com operários do calçado. Bom, não saímos da cepa torta, até porque, como eu dizia há bocado, à medida que o rendimento mundial aumenta, nós aumentamos, mas muito menos, em termos proporcionais. Portanto, não é por aí que vamos lá. É precisamente com estes cérebros, com estas pessoas que sabem fazer coisas que mais ninguém sabe fazer. Porque aí é inelutável que a riqueza vem para Portugal. Portanto, aquilo que nós entendemos que é fundamental é, por um lado, um compromisso de longo prazo nesta área, uma grande coordenação entre ministérios, porque há diversos ministérios que têm interesse nesta área do espaço. Nós próprios, no nosso dia-a-dia, quando usamos o GPS, quando usamos mesmo o telemóvel, há muita coisa que é o espaço, a informação vem do espaço, não vem de outro sítio. A necessidade absoluta de independência tecnológica em relação aos Estados Unidos, porque deles estamos completamente dependentes e começaremos a ficar para trás também em relação à China, e se calhar já estamos um bocado atrás em relação ao Japão e à própria Rússia. Estas questões são de facto fundamentais, e é por isso que nós estamos a tentar sensibilizar o maior número de pessoas que podem de alguma forma aconselhar a que a visão. Porque os problemas orçamentais existem, são um facto, não há nada a fazer. Mas uma coisa é cortar cegamente à contabilista. É uma atitude contabilista. É agora corta 50%. Mas onde? Quais são as prioridades? Não temos tempo para pensar nisso. Corta 50% em tudo. Quer dizer, não dá, porque isto morre. Isto morre. E nós já fomos cortados 50% há 4 anos. Portanto, o ajustamento já foi feito, se quiser.
Não, vamos... com a comissão, mas
com
o ministro.
Não, com o ministro não. Confesso-lhe que nem tentei. Porque... Posso tentar, mas não tentei. Há informação que tem fluído lá para dentro, mas não através do ministro.
Ora bom, logicamente que estamos sensíveis para o vosso apelo e a procura de alertar para o facto que, logicamente, não pode haver quebras porque os projetos não se compadecem, a continuidade dos projetos não se compadece com as quebras de financiamento, mas também devem compreender que, e compreendemos que, em abundância, este corte, se não se justificou, atualmente, em época de parques recursos, ou, logicamente, que terão de ser contadas as espingardas, digamos assim, passa a expressão. Agora, logicamente, que haverá que ter o bom senso de ver onde é, quais são as áreas que não se compadecem com esses cortes, não é? De certeza que o Sr. Ministro da Economia, porque sabemos que é uma pessoa muito sensível para este tipo de investimento, e também pela parte da Sra. Secretária de Estado da Ciência, pela nossa parte, porque uma vez que ela faz precisamente parte deste Ministério, nós faremos chegar-lhe o relatório que vai ser elaborado, e com esse, precisamente esse apelo para que o Sr. Ministro das Finanças consiga também estender os ovos em todas as direções, porque Sem ovos não se fazem omeletes, não é? Em todas as áreas. E, logicamente, haverá que sensibilizar e ver até que ponto esse esforço, que, logicamente, é com retorno e que não se compadece com o prosseguimento do nosso país ligado a este tipo de indústrias e este tipo de investigação que é essencial para o futuro. Não sei se a senhora deputada...
Eu queria só dizer que o nosso desconforto não é com a crise orçamental que temos. É um facto, é inelutável. Gostaríamos de não ter, mas temos. Mas o nosso desconforto é apenas se a visão que for aplicada às dotações orçamentais for, permitam-me chamar-lhe, irracional. Contabilista é menos agressivo. Porque se as dotações orçamentais forem feitas com base em prioridades, nós não temos nenhuma dúvida que somos primeira prioridade.
Uhum.
Portanto, só para lhe dizer, o nosso desconforto é em relação a tomadas de decisão contabilísticas. Quer dizer, olha, corta 20% em tudo. Prioridades, pois, isso não temos tempo para pensar nisso.
Isso
é que me mete muito medo. Porque, agora, se houver definição de prioridades, nós não estamos muito receosos.
Sim.
Parece-nos tão evidente.
Mas agora é melhor não usar o termo de comparação de autoestradas, porque neste momento não é bom.
Não, mas é só para dar às pessoas uma ideia
da
relatividade dos
mais palpável, não é? Olha, mais uma vez agradecer a presença e podem estar descansados, nós faremos pela nossa parte fazer chegar as vossas preocupações, que são nossas também, logicamente, e do país. Muito obrigada. Sim.
Eu que agradeço. Obrigado.